Eu sou a Thaís Roque e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. Vambora?
Tem gente que acha que a internet e as redes sociais são as grandes inimigas dos livros. Outros, que eu particularmente acho que são mais sábios, preferem combinar os pontos fortes desses elementos. É o caso do meu convidado de hoje, que é um amigo das palavras e fez disso o seu ganha-pão. Quem está aqui no De Carona na Carreira é o Thiago Valente, que é formado em letras, fez mestrado em linguística de corpos e juntou a paixão por saber a vocação digital para se tornar um dos maiores booktokers do Brasil. Não sabe o que é isso, caroneira? Vem na minha que eu te explico. Ai, me senti muito jovem agora, para você fazer bonito e interagir com o público da geração Z. Essa palavra que vem com a hashtag no começo, booktok, é usada para quem cria conteúdos no TikTok que tenham a ver com o universo dos livros. O pessoal coloca nos posts sobre leituras, resenhas rápidas, essas coisas, sabe? Daí os influenciadores que falam desse tema ficam conhecidos como booktokers. Como eu acabei de lançar meu primeiro livro, Doce Jornada, eu fiquei muito curiosa e fui procurar mais sobre o assunto. E eu descobri que é um universo gigante. Confere aí só alguns números do Thiago. Somando os vídeos, ele tem mais de 10 milhões de curtidas. Ele tem mais de 500 mil seguidores no TikTok, 90 mil no Instagram e 20 mil no YouTube. Tudo isso porque ele sacou que podia transformar a paixão em profissão. Será que você consegue fazer o mesmo? Vambora descobrir nesse papo. Apertem os cintos que a estrada do Thiago já começou. Thiago, seja bem-vindo ao De Carona na Carreira. Quer dar um oi para os nossos caroneiros?
Oi, caroneiros. Muito obrigado pelo convite. Estou super feliz de estar aqui.
Gente, eu cacei o Thiago, entendeu? Eu vi que o Thiago tem muitos seguidores. Como eu falei na abertura, mais de 500 mil no TikTok. E no Instagram eu vi que ele seguiu Dantas da nossa equipe. Dantas, vocês sabem, gente. Eu falo do Dantas aqui o tempo inteiro, do Dantas e do José. Então, eu pedi pro Dantas falar com ele, fui atrás, fui caçando, cheguei em você.
Deu certo,
porque assim, eu amei seus conteúdos.
Ah, obrigado.
E assim, você chegou no TikTok quando ainda era tudo mato, porque você queria ser ator. É isso, né? Pelo que eu vi nas minhas pesquisas.
Total.
Quando que você se tocou que era um lugar para trabalho?
Nossa, eu cheguei no TikTok, só pra contextualizar, eu vou falar que a minha For You, só pra mostrar que a gente tá dos lados contrários da história, né? A minha For You só tem Taylor Swift, tem mais.
Amigo, eu sei. Eu vi, olha, eu vou te falar uma coisa, Taylor me persegue, que eu vou te contar. Eu sou aquelas que ficou, tipo, postando cobrinha, entendeu?
Ah, Taylor Swift is over party.
Oh, o José tá preocupado que eu tô falando isso aqui. Vamos lá. Eu fiquei do lado da Kim,
claro,
na briga.
Justo.
Só que todo mundo que vem aqui, todo mundo é apaixonado pela Taylor. A equipe é apaixonada pela Taylor. Esses dias eu entrevistei a Virgínia, que é uma astróloga. Ela é astróloga da Anitta, tudo. E ela, tipo, quis falar do mapa da... De quem? Da Taylor! Porque ela é fã da Taylor!
Qual outro mapa importa? Só o dela!
Só o dela! Então, e me falou que a Taylor é super assim... Faz tudo com numerologia, com astrologia... Sim. E eu, então, assim, eu entendo que seu TikTok só mostre a Taylor.
Nossa, só Taylor Swift. Até tinha uma literatura ali antes, mas agora acabou. Mas quando eu cheguei no TikTok, não tinha nada disso, assim. Nem era TikTok, na verdade. Antes era o Musical.ly. Então, eu comecei em 2017 a criar conteúdo. Justamente por isso. Eu tinha amigos que já eram atores. Uhum. Já trabalhavam com teatro musical e tal. E cada vez mais, número de seguidores, exposição na internet, estava sendo critério para teste... Pra comerciais, pra musicais, pra peças. E aí, eu vi esses meus amigos fazendo esse movimento de ir pra internet pra conseguir um público, pra conseguir uma comunidade. E decidi ir também, comecei a criar conteúdo no Musical.ly, depois se tornou o TikTok.
Você dançava?
Dançava, eu fazia de tudo.
Mentira.
Não tinha nicho.
Gente, eu não tenho menor aptidão pra dançar.
Eu também não, por isso que apaguei todos.
Ah,
excluí
bom,
todos.
Boa.
Na época não tinha nicho, não tinha. A gente não escolhia um assunto pra falar, não tinha uma curadoria de conteúdo. Todo mundo fazia tudo, então eu fazia comédia, fazia dança, fazia receita. Eu era péssimo nos três, mas estava lá me divertindo, estava fazendo conteúdo ali diário. Mas eu comecei a gostar muito de criar conteúdo, eu me apaixonei. Eu sempre fui muito apaixonado por produção audiovisual. Então eu vi que era tipo um jeito de testar coisas que eu sempre quis testar.
Uhum.
Um jeito de filmar coisas de um jeito diferente. E como era muito pequeno ainda, isso pré-pandemia, pré-o boom do TikTok, eu podia fazer o que eu quisesse, porque ninguém ia ver, não tinha meus amigos, não tinha minha família.
Então não tinha um interesse financeiro?
Nada, zero. Era um meio para eu conseguir outras coisas. Então era um meio para eu ter exposição e conseguir oportunidades com teatro, com atuação, comerciais e afins. E aí eu vi que criar conteúdo era uma coisa que eu tava gostando muito. E aí vi que alguns amigos meus começaram a trabalhar com isso, então começaram a fazer algumas publicidades dentro lá do TikTok. E eu realmente comecei a pensar que aquilo poderia ser uma outra opção de carreira e ver a criação de conteúdo não como um meio, mas como um fim para, enfim, para construir algo novo ali dentro. E eu comecei a pesquisar, a estudar, eu sou muito nerd, então eu comecei
Sim,
a fazer todo tipo de curso.
Fez mestrado, gente, o negócio Sim. aqui é babado, é estudioso.
Comecei a fazer todo tipo de curso sobre criação de conteúdo e vi como era
Você
importante.
Você se profissionalizou mesmo.
Muito, eu estudei demais.
Tô chocada.
E
porque
vi...
são raros, assim, as pessoas Sim. que a gente escuta falando que fizeram curso, né?
Não, eu sou desesperado pra começar a fazer alguma coisa que eu não sei fazer.
Tá.
Então, fui fazer curso de edição de vídeo, de produção e tal. Fui
tá, legal.
Encontrar o que eu consegui encontrar na internet naquela época, que era pouca coisa. E aí, eu vi que era muito importante ter um nicho. E na época, desde sempre, minha paixão sempre foi a literatura. E na época ninguém falava sobre livros no TikTok, ninguém falava sobre nada, né? A gente fazia qualquer tipo de conteúdo. E aí eu pensei que talvez aquele pudesse ser um lugar para falar sobre livros também, porque eu já acompanhava booktubers, bookstagrammers. Eu pensei, se tem nessas outras redes, por que não pode ter no TikTok também? Por que eu não posso achar um jeito de falar sobre livros nesse formato? Vertical, curto, mais rápido,
uhum.
E aí comecei a experimentar, fiz um vídeo falando sobre Dom Casmurro, eu resumi Dom Casmurro em 30 segundos.
Eu lembro que teve gente que ficou com raiva,
que
né, alguns
raiva,
professores.
E foi isso, na época não entenderam direito o que eu tava fazendo, porque era um formato novo ainda,
uhum.
A gente não tinha o Reels,
tá.
Que hoje é super popular e todo mundo
claro.
Sabe o que é. A gente tinha vídeos longos no YouTube, então tinha resenhas de livros de meia hora, de 20 minutos... A gente tinha foto...
Galera, assiste?
Assiste.
Meia hora de resenha
assiste.
De livro?
Sim. Juro pra você. O público de literatura é um dos que tem o maior watch time em vídeo.
Jura?
E um dos
Ai, que bom, graças
mais
a Deus.
Bacanas.
Graças a Deus, gente, porque acabei de lançar meu livro, essa é a hora.
Não, é um público muito fiel em questão de assistir o conteúdo do começo ao fim. É bem diferente de outros nichos, é bem interessante. E aí eu comecei a pensar num formato para levar isso pro formato curto, pro vídeo curto. E foi quando eu cheguei nesse formato de resumir a história, de me caracterizar como cada um dos personagens, aproveitando também a experiência que eu já tinha com teatro.
Uhum.
E aí foi isso, fiz esse vídeo de Dom Casmurro. O retorno foi super positivo. Recebi muito apoio do pessoal do TikTok. E aí é isso, hoje o BookTok é um nicho enorme, super relevante.
É um nicho enorme, super relevante. E hoje, para a audiência entender, você monetiza através de Instagram, TikTok e YouTube, correto?
E Telegram.
E Telegram?
Sim.
Também? Ai, o Telegram, não entrei.
Nossa, é todo um universo à parte, eu tô aprendendo a usar agora também.
Tá.
Mas existe todo um nicho de Telegrams literários que passam o dia atualizando com ofertas de livros que aparecem no Telegram, são links comissionados,
uhum.
Então a gente ganha uma parte do que a gente vende por esses grupos.
Tá.
Eu tô começando agora, mas tem uma galera que vive só disso.
Que
só de vender livro pelo Telegram, é muito doido.
Nossa, que maravilhoso!
Total.
E você tem a sua comunidade?
Tenho a minha comunidade.
Como chama?
Valenters.
Ai, adorei!
É mais óbvio, eu fui no óbvio. É zero criativo.
Se você é Swifter, se você é... Mas é que, por exemplo, não existe Kardashianers.
Kardashianers. Não, não tem o nome de um fandom?
Não.
Nossa, precisa ter.
Precisa ter.
Uau.
Então, Swifter
tem. Ai, você
tem
muito pra aprender com o Swift.
É, é verdade. Não posso negar. Não posso negar que Taylor arrasa. Gente, corta essa parte. Senão as suas kardashianas vão me xoxar. Não, tô brincando. Mas não tem. Então você foi Valentors.
Isso.
Maravilhoso. E daí você... Bom, vamos lá. Em que momento surgiu a primeira publi pra você? Foi no TikTok? Foi no Instagram?
A primeira publi foi TikTok e Instagram.
Tá.
Foi pra uma escola de inglês. E era isso. Na época, o mercado editorial ainda não entendia muito bem o que estava acontecendo no TikTok. Então, primeiro foi uma marca que estava postando muito no TikTok em vídeos curtos. Foi bem no comecinho ali da pandemia, em 2020. Foi minha primeira publicidade e... Ah, foi muito legal. Foi um pouco estranho. Eu lembro que lidar com tudo isso é um mundo muito diferente.
Claro.
Quando a gente não trabalha com publicidade. Mas essa foi a primeira publicidade e foi legal porque mostrou para outras marcas o que dá para fazer de publicidade no TikTok e no Instagram, que era algo que eu ainda não tinha para mostrar. Uhum. Então, depois dessa, aí vieram editoras, vieram outras marcas que super se relacionavam com o meu conteúdo. Então, foi assim que eu comecei.
Tem audiência que não lida bem com publis.
Uhum.
Como é a sua audiência?
Eu acho que ninguém quer assistir publicidade, né?
Mas por quê? Aquele... Tem publicidade que é tão boa!
Exato. Só quem gosta de ver publicidade é publicitário, né? Mas o que eu gosto de fazer e o que eu fico muito feliz de ver as pessoas comentando é deixar o mais orgânico possível. Então, eu fico muito feliz de ver que eu criei um formato que é tão interessante para o meu conteúdo orgânico quanto é interessante para marcas. Então, geralmente, quando eu fecho com marcas, tal, principalmente quando eu fecho com editoras, o briefing que eu recebo é tipo, a gente quer que você faça o que você já faz,
legal,
só que sobre esse produto, sobre esse
livro.
Esse
é um baita
elogio. Pra mim, eu ganho o dia, assim. E aí tem muitas publicidades que o meu público não percebe que é publicidade. E pra mim isso é muito legal. Eu fico muito feliz.
Uhum.
Faço as marcações certinhas,
claro,
boto a sinalização ali de publicidade. Mas quando eles estão assistindo os conteúdos, muitas vezes eles não percebem que é um conteúdo pago. Acham que é mais um conteúdo orgânico. E eu acho isso excelente. Eu fico muito feliz.
Sinal que você se envolve na história.
Sim, total. E que faz sentido pra mim. Que aquela publicidade, uhum, faz sentido pro meu conteúdo, pro meu público. Mas quando tem marcas que vêm com um roteiro muito fechado, com muita exigência em cima de como tem que ser o formato, como tem que ser aquilo que eu tenho que falar, aí eles estranham um pouco. E a receptividade, às vezes, tem esses comentários não muito positivos. Então, hoje eu já... tenho mais essa iniciativa de bater o pé em questão de roteiro. Falar, tipo, olha, se a gente fizer desse jeito, vai dar mais certo. O pessoal vai gostar mais. Dá pra fazer desse jeito. Então, eu demorei muito pra criar... É um pouco de autoconfiança também.
De coragem.
Muito.
Claro.
Porque a gente sempre fica numa relação meio... Existe uma hierarquia ali entre marca e criador na publicidade.
Entendo.
Que não deveria existir.
Mas, teoricamente, poder tá na sua mão, né?
Sim, vamos combinar. Total. E aí eu demorei muito pra entender isso, demorei muito pra superar isso e consegui me impor mais nos briefings, nas reuniões. E hoje eu fico muito orgulhoso das minhas publicidades e ver como elas saem mais do jeito que eu quero, mais do que o jeito que a marca quer que fique. Então, eu acho isso bem legal.
Você falou pra mim, quando a gente conversou a primeira vez,
uhum,
que você faz diferentes tipos de conteúdo.
Uhum.
Durante a semana.
Uhum.
E eu acho legal falar isso porque, independente da pessoa que está ouvindo ter TikTok ou ter Instagram, eu achei essa informação genial.
Uhum.
Porque às vezes você se prende a um formato e não está dando certo aquilo. Ou saturou, porque, uhum, satura muito rápido,
nossa,
né?
Nossa, demais.
O seguidor cansa.
Uhum. Ainda mais TikTok que a gente produz com uma... É muito massivo, né? Muito conteúdo.
Uhum.
Então, pra cansar é super rápido.
Então, e eu pensei isso. Explica pra gente como que é, assim, esses diferentes tipos de conteúdo.
Uhum. Com o tempo eu fui percebendo que alguns tipos de conteúdo me davam tipos diferentes de conteúdo me traziam coisas diferentes. E eu fui aprendendo a equilibrar isso ao longo da... Nossa, 100% nerd, né? Mas eu fui aprendendo a equilibrar isso no meu cronograma ali de postagens. Então, tem o tipo de conteúdo que vai atrair um público novo. Então, é o que eu vou falar sobre o livro que está sendo mais falado agora. O livro que virou filme. Ou pegar assuntos mais quentes, falar sobre Barbie, sobre coisas que estão mais no hype. É, conteúdos para as pessoas que já me seguem há algum tempo. E o que eu quero com esses conteúdos é criar um vínculo com essas pessoas. Então, são vídeos em que eu vou falar sobre coisas muito pessoais, vou usar piadas internas que eu já tenho com a minha comunidade, que o público que não me conhece não vai entender. Mas tudo bem, o vídeo não é para eles, é para quem já me acompanha, para criar um vínculo com eles, para mostrar que a gente está junto, para fazer eles se sentirem próximos de mim. E conteúdos, os conteúdos pagos, conteúdos com marcas e tal, e conteúdos que eu gosto muito de fazer, que é mostrando todo o meu potencial para marcas. Então, falando sobre um produto que não é uma publicidade, mas às vezes para mostrar para aquela marca que aquilo podia ser uma publicidade e mostrar para marcas que ainda não me conhecem, que anunciar no meu perfil pode ser interessante. Então, são esses conteúdos que eu tento equilibrar e dar conta de tudo isso.
Eu acho muito legal porque várias empreendedoras vêm aqui e falam, olha, eu prestigio quem já me prestigiou.
Uhum.
Então, às vezes, você fala, sei lá, da sua pulseira, de forma gratuita. Mas daqui a um mês, a marca te procura e fala, olha, a gente viu que você usa.
Total.
É exatamente isso.
Isso é muito legal.
E você tem que ter uma visão de negócios quando você pensa nisso. Por exemplo, a Bruna Tavares, que ela é uma influenciadora da parte de maquiagem, de beleza. Ela veio aqui, o que ela me contou? Que durante um ano, ela usava uma unha postiça de uma marca, acho que chamada Kiss. E que daí ela ficou usando, e ela falava, e ela pedia. E daí os seguidores começaram a pedir uma parceria.
Que demais.
E daí ela chegou pra marca com um case na mão, falando, olha, eles querem, os seguidores querem.
É.
Já aconteceu isso com você? Por exemplo, você procura marcas?
Antes eu procurava mais.
Tá.
Agora não tenho procurado tanto. Mas eu acabei de soltar a publicidade com a minha marca favorita da vida e que...
Qual que é?
Starbucks.
Ah, eu vi! Eu vi no seu YouTube.
Ai, sim!
Eu vi.
E foi muito legal porque eu tava muito realizado. É uma marca que eu acompanho há muito tempo. E eu fiz a mesma coisa com a Bruna. Toda vez postando e falando. E aí meus seguidores já começaram a, tipo, ir no Starbucks e postar foto, tipo, ai, tô lendo no Starbucks igual o Thiago. Então, começou a virar um negócio, e aí quando eles que vieram atrás, então, já por ter visto a quantidade de conteúdos que eu já tinha feito sobre a marca também, e foi muito legal, porque aí meu público vibrou tanto quanto eu, sabe?
Sim.
Então, quando pega os comentários da publi, é tipo, ah, a parceria é perfeita, a publi é perfeita, as duas coisas que eu amo, café e o perfil do Thiago. Então, é muito legal ter esse retorno, quando a gente consegue chegar numa marca que já faz parte da nossa vida, já faz muito sentido pra gente. E eu sou completamente obcecada por Starbucks, eu sou muito apaixonada.
Qual é seu drink lá?
Eu tomo chai latte toda semana.
Toda semana?
Sim. E aí viciei meu namorado também, agora ele também toma toda semana.
Você tá brincando. Sim. E daí rola algo que assim, é um conteúdo que você posta o seu chai latte, um livro e marca o Starbucks.
Sim, sempre.
Sempre.
E aí a gente foi construindo aos poucos e tal. Mas de marca que
No começo você abordava?
Como assim? Abordava marcas. Então, sim, teve alguma... Ah, teve um livro da Jeanette McCurdy, que é a atriz de iCarly. Já assistiu iCarly?
Não, não é da minha época, ah, okay. Mas eu sei. Sou um pouquinho mais velha.
Ela escreveu um livro que chama Estou Feliz Que Minha Mãe Morreu.
Eu li esse livro.
Gostou?
Então, amei. Várias coisas problematiquíssimas no livro.
É muito forte.
Cara, é assim, quando você lê, vou dar um spoiler aqui, gente, mas que a mãe dela dava banho nela até os 16 anos.
Sim.
É assim, coisas que você fala, caramba, essa é uma relação que há muito tempo estava doente e ninguém percebia,
Total.
Ninguém em volta percebia.
Total.
E a mãe querendo que ela trabalhasse, que ela fizesse as coisas. Aí ela conta quando ela começa a entrar na vida adulta, quando ela dá o primeiro beijo, que ela nem ela sabe o que tá acontecendo.
Uhum. E todo o processo dela perceber...
Eu
amei esse livro.
Eu também.
E teve todo o processo dela perceber que ela não queria fazer aquilo que ela tava fazendo,
sim,
não queria atuar e começar a virar para as coisas que ela realmente queria fazer e se desprender disso. E era um livro que eu tava muito curioso para ler, porque eu era muito fã dela.
Uhum.
E assim que eu soube que tava vindo pro Brasil, eu fui atrás da editora para conversar, pra gente fazer alguma coisa. E foi uma das melhores publicidades que eu já fiz. Justamente por isso, já era um livro que eu tava curioso, já tinha lido um pouco do original. E eu já falava sobre isso, já falava sobre quanto eu queria ler ele, quanto eu tava curioso. Então, quando a gente foi soltando a publicidade, era isso, já era familiar no meu conteúdo. As pessoas já sabiam que eu tava muito interessado nele. E o resultado foi incrível, esgotou o livro em questão de dias, assim, foi absurdo.
Você tá brincando.
Assim.
E você conseguiu traquear pra saber, você tem essa métrica, o quanto você vende?
Esse é o grande ponto fraco ainda de plataformas como o TikTok, como o Reels. A gente não tem muito lugar pra colocar link parametrizável, então o TikTok tem zero lugar pra colocar link.
É, não tem nem stories.
Nada. Uhum. No Instagram a gente ainda tem stories, tem o link na bio. As pessoas não clicam no link da bio do TikTok, não sei o que acontece. Mas pelo Telegram a gente conseguiu traquear alguns.
Tá.
Mas ainda é um ponto fraco.
Porque
mas
é um número interessante pra você mostrar,
muito,
né?
Muito, seria incrível. Mas aí eu fico atualizando o ranking da... Eu tiro um print do ranking da Amazon assim que eu posto o vídeo. E vou acompanhando as primeiras horinhas ali, depois que o vídeo começa a ter mais visualizações. E vejo o numerinho subindo na mesma hora. Então... acho que tem alguma relação ali.
Esse número é atualizar automático?
Sim.
Não é por dia?
Será que é por dia?
Não sei, tô perguntando aqui por curiosidade mesmo, pra você saber se é tão rápido assim. É isso que eu fiquei interessada.
Eu acho que é automático.
Caramba!
É bem interessante.
Nossa, que... deve ser viciante, né?
Sim.
Porque é uma adrenalina. Sim. Você fala, meu Deus, tá subindo, meu Deus, sim, tá subindo. Nossa, que delícia. E assim, eu vi que um conteúdo que você faz, que tá bombando, são as receitas do livro. Já quero o cupcake da Mabel, hein? Vou conseguir
aí,
essa receita pra você fazer.
Nossa, por favor, eu vou amar.
Vou conseguir pra você. Depois, Flávia Bake a Wish manda a receita do cupcake da Mabel. É, da onde surgiu essa ideia? É uma trend comum, não é?
Eu sempre gostei muito de cozinhar. Muito. E de novo, nerd pra caramba. Quando eu tava cozinhando, eu queria aprender, tipo...
Gente, mas os nerds dominam
a química,
o mundo.
Com
maravilhoso.
Certeza. Eu queria aprender a química por trás ali dos bolos. Eu gosto muito de fazer bolo. E aí, eu entrava em todo tipo de site de confeitaria. Eu não sei fazer salgado. Salgado,
tá.
Eu tenho
não,
um problema
bem.
Com sal.
Ninguém se importa com salgado. A gente
pra
gosta
quê?
De doce.
Obviamente. Uhum. Aí, meu negócio é doce. E aí comecei a entrar em todos os sites que ensinavam a fazer doce na internet e procurar muito. Até que eu cheguei nesse site que chamava Capitu Vem para o Jantar. Ela pegava grandes clássicos da literatura, Denise Godinho, o nome dela, cria conteúdo até hoje, ela é incrível. Ela tem um livro que é Pegando Clássicos da Literatura e Ensinando Receitas a Partir Desses Clássicos. Então tem a Cocada de Dom Casmurro, tem... esse é o único que eu lembro agora, tem o Chocolate de A Fantástica Fábrica de Chocolates... tem muita coisa, tem a...
Mas ela que cria a receita.
Ela que cria a receita.
Que legal!
É genial. E aí, quando eu fui pro TikTok, isso foi bem antes de eu começar a criar conteúdo. Quando eu comecei a criar conteúdo, eu tinha muita dificuldade no começo, porque hoje a gente fala pro BookTok... BookTok, pra quem não sabe, é como chama o nicho de literatura dentro do TikTok.
Uhum.
E hoje, quando a gente fala pro BookTok, a gente já tem... livros que são famosos dentro do BookTok. Então, se eu falar sobre Colin Hoover, se eu falar sobre Adam Silveira, são autores que não são tão conhecidos para o pessoal que não é familiar da literatura, mas que dentro da comunidade a gente já fala bastante, já conhece bem. Mas na época não tinha isso, não tinha uma comunidade. Então, eu só falava sobre livros que eram muito mainstream, livros que já tinham virado filmes, pro pessoal se interessar e chegar no meu conteúdo.
Uhum.
E aí eu comecei a pensar nessas relações. Então, como eu posso atrair uma galera que não necessariamente tá no TikTok para ver literatura? Como eu posso atrair para um outro tipo de conteúdo e, no meio disso, colocar literatura? e mostrar como a literatura pode ser muito plural e pode, enfim, se desdobrar em muitas coisas, como uma receita, por exemplo. Aí eu lembrei desse projeto dela e decidi fazer o mesmo no meu formato, falando sobre literatura jovem e falando sobre essas receitas mais fáceis de fazer pra galera que me acompanha poder reproduzir em casa também.
Gente, mas ele fez até a pizza do Comer, Rezar e Amar, entendeu?
Essa foi uma das melhores.
Gente,
é uma
delícia. Amei essa, eu amei. E você fez um outro biscoito que ficou verde.
Foi o biscoito azul do Percy Jackson que ficou verde.
O biscoito azul.
Um grande clássico.
Mas maravilhoso que ficou verde. Mas a pizza eu amei. Fiquei com uma vontade de comer. Não, muito legal. Muito legal. Parabéns.
Valeu, obrigado.
Não, é uma ideia genial. E é uma diversidade de conteúdo que você pode oferecer na sua plataforma.
Sim.
Mas um dado. Você demora... Isso, eu quero saber se isso é verdade ou se é da boca pra fora. Você demora 10 horas... pra gravar um vídeo de 3 minutos? É sério isso?
Eu sou completamente surtado. Tem vídeo que eu regravo. Quando eu acho... Quando, sei lá, eu acho que... Eu não tava... Eu tenho muita preocupação. Principalmente quando eu tô falando sobre o livro. De transportar todo o sentimento. Tudo aquilo que eu senti durante a leitura pro conteúdo. E como eu falei, eu sou apaixonado por produção audiovisual. Então eu quero que os vídeos estejam dinâmicos, mas estejam muito bonitos visualmente. E aí quando junta tudo isso, são muitas coisas pra conseguir colocar dentro de conteúdo. Então eu sou muito cuidadoso com o roteiro. Eu trabalho muito no roteiro pra começar a produzir o vídeo já sabendo como ele vai ser, pra conseguir otimizar esse tempo. Mas é isso, gravar com câmera leva mais tempo. Pensar em takes diferentes para deixar o vídeo dinâmico leva muito tempo. E eu passo muito tempo na edição. Muito tempo. E aí vai. 10 horas.
É, já você passei... posta um por dia.
Um por dia. Vídeo de receita, eu... Sem brincadeira, eu devo passar umas 15 horas. No mínimo.
É sério?
É sério.
E no TikTok, uma pergunta bem ignorante. É no máximo 3 minutos.
Máximo 10.
Tá.
Vídeos de 10 minutos no TikTok têm ido cada vez melhor... Mas ainda é um formato que as pessoas estão se acostumando. Hoje um vídeo de 3 minutos já vai super bem.
Tá.
Pelo menos com o meu público, com a galera de literatura, que nem eu falei, que já tá acostumada com conteúdos mais longos, já tá indo super bem.
E o que a gente precisa considerar quando a gente quer gravar um vídeo pro TikTok? O abre, eu sei que é importante.
Muito.
Os primeiros 3 segundos, é isso?
É, eu acho que os primeiros 3 segundos são importantes. O próprio TikTok falar isso pra gente, aquele período que as pessoas vão decidir se vão continuar, não vão continuar no vídeo. Mas eu acho que o TikTok é um eterno 3 segundos, assim, é um vídeo muito curto. E watch time é muito importante pro algoritmo ali do TikTok, então quanto tempo a pessoa passou no seu vídeo. Então eu gosto de pensar o meu vídeo como um vídeo feito de 3 segundos. Então, como que eu, depois de 3 segundos, vou fazer a pessoa continuar naquele vídeo? Isso a gente faz, que eu acho que é diferente de produzir um vídeo pro YouTube, por exemplo. Pra mim, TikTok só dá certo se você souber exatamente como vai ser aquele vídeo antes de você começar a gravar. Não tem espaço pra respiração, não tem espaço pra você pensar no que você vai falar, não tem espaço pra planejamento em cima da hora, então... Começa a gravar já sabendo como vai ser o seu vídeo, não tenha medo de cortar. Deixa o vídeo mais seco possível no sentido de tudo precisa ser conteúdo. Todos os segundos do vídeo, se você for fazer um vídeo de, sei lá, 30 segundos, não é muita coisa, são 30 segundos. Dá pra pensar muito bem como vão ser esses 30 segundos. Pensa em 30 segundos interessantes, primeiro pra captar a atenção do público, mas depois pra manter ela até o final. Pensar num desfecho interessante também é bacana, porque é dali que vai surgir um engajamento de comentários, de curtidas. Então, acho que diferente de outras plataformas, tanto o TikTok quanto o Reels, esses conteúdos curtos, os Shorts no YouTube, são conteúdos que precisam ser muito bem pensados. E justamente porque são muito rápidos, são muito dinâmicos. E acho que isso, diferenciar o corte, diferenciar o enquadramento que você tá, deixar o vídeo o mais diferente e dinâmico possível... Pra galera se manter interessada, acho que é o que tem funcionado, pelo menos.
Eu acho o YouTube um pouco terra de ninguém nos comentários.
Total.
Como é no TikTok?
No YouTube é a rede onde eu tenho mais haters, isso é muito engraçado. Eu não tenho hater.
Como se lida com isso?
Ah, nossa, mal. Muito mal.
Eu imagino.
Eu não tenho comentário negativo no Instagram nem no TikTok, justamente por pensar muito no conteúdo. Eu tomo muito cuidado pra fazer um conteúdo amigável, que seja legal pra todo mundo. Então, sem ofender ninguém, que é tipo o mínimo, mas no YouTube, não sei o que acontece, as pessoas se sentem muito livres pra fazer comentários. E assim, com todos os meus amigos das book raids, assim, todo mundo recebe muito comentário de ódio, assédio, é muito estranho. Não sei por que se criou isso, mas no TikTok isso é muito legal. Eu vejo que é uma conversa muito mais direta que a gente tem através dos comentários, que a gente tem com o nosso público. Então, que nem eu acompanho youtubers, instagramers há muito tempo, e eu sempre vi meio que uma distância, assim. Eu sempre admirei muitas pessoas, até ficava meio envergonhado na hora de comentar, na hora de conversar com eles. No TikTok, acho que até pelo formato, que se a gente pensar, parece meio que uma chamada de vídeo ali, você tá muito próximo da pessoa, né? As pessoas se sentem muito mais minhas amigas, e realmente são. Tipo, a gente tem conversas muito mais, que nem eu falei, a gente tem piadas internas.
Claro.
A gente tem conversas muito mais diretas, eles se abrem comigo sobre coisas muito pessoais. Eu me abro também nesses vídeos que eu faço sobre, nesses vídeos mais pessoais, pra conversar com a galera que já me acompanha. Então, por enquanto, ainda é uma experiência muito legal, ainda é muito positivo, assim, é uma troca muito legal. Eu aprendo muito com eles. Então, é muito gostoso.
A Kim Farrell, do TikTok, veio aqui e falou pra ela que pra ela o TikTok era um lugar, antes dela trabalhar lá, que ela entrava e saía feliz.
Ai, que demais.
Então, ela falava que era um aplicativo pra ela que melhorava o dia dela.
Uhum.
Então, assim, ela fala que ela só vê besteira, a gente compartilhou um monte de besteira. E ela falou, melhora a minha saúde mental entrar no TikTok. Então, isso que você está trazendo condiz muito com o que ela trouxe aqui.
Total, porque a For You do TikTok, para mim, é a coisa mais bizarra que existe. Ele sabe exatamente o que eu quero assistir. E é isso, é uma rede social só de coisas que você gosta e que você quer assistir.
É
isso,
perfeito.
É muito legal.
Isso, é muito legal. E assim, o seu namoro se tornou viral. Calma, não vamos entrar em intimidades aqui. Mas, por vocês dois serem tiktokers, viralizou o pedido de namoro, que foi lindo, gente. Depois eu deixo o link no descritivo do podcast. Como você lida com ser uma pessoa pública? Porque você acaba sendo.
Antes, isso me gerava muita ansiedade, principalmente ansiedade social, de tipo, e em lançamento de livro, e aí eu sabia que muita gente ali me conhecia, e aí eu ficava muito nervoso, então no começo foi um pouco complicado. E eu nunca tinha tido um namoro público, nunca tinha falado sobre namorados na internet, principalmente porque eu já tinha visto amigos que tinham sido muito criticados quando começaram a namorar, e aí descobriram que, sei lá, um criador era gay, uma criadora era lésbica, era bi, e começaram a receber muitos comentários de ódio por conta disso. E por mais que, né, falando de livro LGBT minha vida inteira, eu nunca tinha falado na internet que eu era um cara gay. Nunca falei isso. Muita gente só tinha deduzido, né, pelo tipo de literatura que eu trazia, mas foi, além de ter um namoro público, foi a primeira vez que eu cheguei pra internet e falei, tipo, oi gente, eu sou uma grande gayzinha. E eu tive muito receio de como ia ser o retorno, mas, por sorte, a gente recebeu zero comentários negativos.
É pra ser assim.
É pra ser assim.
É o normal.
Nossa, foi muito positivo, gerou essa insegurança, mas hoje eu já sei lidar muito bem. Como é um negócio muito nichado, o nicho de literatura nas redes ainda é uma coisa muito nichada, então...
Nichada, mas com 500 mil seguidores não é tão nichada, vai.
Com uma...
Não, vamos falar sinceramente, pode ser um nicho, mas é um nicho gigantesco.
Sim, mas é doido porque quando a gente entra, por exemplo, na Bienal do Livro, a gente é a maior celebridade que existe naquele lugar, é bizarro. E aí, era isso, no começo gerava muita insegurança, Mas hoje eu já sei lidar, já sei conversar com as pessoas e tal. Então hoje é só muito legal, é só muito da hora.
Uma pergunta muito séria agora, audiência, equipe. Flip ou show da Taylor Swift?
Oh! Eu prefiro a morte do que fazer essa escolha. Eu vou fazer os dois.
Porque é no mesmo dia.
É no mesmo dia. Uhum. Eu vou fazer um bate e volta. Eu vou estar na Flip. Eu venho pro show da Taylor e eu volto pra Flip.
Você só vai em um show da Taylor?
Só porque eu vou estar na Flip. Ah! Mas eu me recuso a abrir mão dos dois.
Não, porque o Vitor, namorado do Dantas, vai em três.
Não, eu quero morrer que eu não vou nos outros. Mas era sem condições. Ou eu vou na Flip, ou eu vou no show. Aí eu consegui pegar uma data.
Tá.
E eu vou fazer isso porque eu me recuso a abrir mão de um desses dois.
Eu entendo.
São os dois maiores eventos desse ano.
Sim, são os dois maiores. Bom, a Bienal não tem nada no final de semana, né? Você vai quando? Que dia?
Todos os dias.
Você vai todos os dias? Eu vou estar lá também.
Ah, que demais.
A gente vai estar lá sexta, sábado e domingo, primeiro final de semana.
Legal, vou estar lá.
Você vai passar a semana inteira lá?
Sim.
Você vai fazer palestras?
Eu vou ter 4 meses, 2 sessões de autógrafos.
Que legal.
Vai ser legal.
E conta dessa sessão de autógrafos.
Ai, eu tô animado. Como eu ainda não tenho meu livro lançado, mas eu criei a tradição junto com os meus seguidores de todos os anos eu lançar contos de Natal. E é meio que um...
Eu vi, tá no Amazon.
Sim, eles
tem
são...
Tem 4, né?
Isso. Uhum. Eles são 100% meus xodózinhos, assim. E é um jeito de eu refletir sobre coisas que aconteceram durante o meu ano e transformar isso num conto, transformar isso em literatura. Então, mesmo que eu não tenha um livro físico, os seguidores começaram a demonstrar esse interesse de ter um encontro na Bienal, de ter um momento para conversar comigo. E aí a Bienal foi super fofa e ofereceram 2 sessões de autógrafo para fazer ali durante o evento.
Que legal, que dias que vão ser, deixa
um
recado.
Eu não faço ideia.
Não faz ideia ainda?
Sou completamente perdido com dados.
Não, não tem problema. Vamos falar suas redes sociais.
Claro.
Aonde a gente te encontra?
@ o Thiago Valente em todas as redes, TikTok,
Thiago
YouTube,
sem H.
Thiago sem H, pelo amor de Deus. YouTube, Instagram, TikTok, Twitter, que é o famoso X.
Polêmico X.
O grande X. E Telegram, tá lá também, Thiago Valente, promoções de livros, acho que é assim que chama. E é isso. E na Amazon também tem meus contos, é só procurar Thiago Valente.
É verdade, são contos, mas com outros autores, né?
Tem alguns que são coletâneas de contos,
tá.
Mas tem alguns que são os meus. Acho que os meus eu tirei da Amazon os de Natal e juntei todos num só.
Ah, tá.
Agora chama Te Encontro no Natal, é uma antologia de contos. E tem Conselhos de Natal, que é um audiobook que tá no Spotify, que é bem legal, eu que narrei.
Que
tá
máximo!
Bem bacana.
Ai, que lindo! Vou deixar o link no descritivo do podcast. Você tem uma jornada bem atual, de carreira. Você fez letras, você fez mestrado em linguística... Como chama? Linguística...
Linguística de corpos.
Linguística de corpos, isso. Desculpa. Fez mestrado em linguística de corpos, você queria ser ator e você acabou sendo tiktoker.
Que
e
caos.
Agora vai ser escritor. Será escritor com um livro publicado em breve. O que você pensa do futuro? O que você vai fazer?
Desespero. O que eu penso do futuro é desespero.
Você tem ansiedade de
muito,
futuro?
Muito, muito, muito. Pra mim, essa é a principal questão quando a gente fala sobre saúde mental com criadores de conteúdo. Porque é isso, é tudo tão novo e veio tão de repente que aí rola muito essa incerteza de... Quando que a gente imaginar que o Twitter hoje ia chamar X?
Nunca.
Nunca. Quando a gente ia imaginar que a rede das dancinhas ia começar a vender livro mais do que qualquer outra plataforma? Jamais. Então é tudo muito inesperado. E aí, com o tempo, eu fui aprendendo a acalmar essa minha ansiedade me planejando. Então eu vi que você já conversou com a Bia Granja.
Claro. Bia, maravilhosa.
E o Pix foi... De verdade, foi algo que me salvou demais. Eu participei do Creators Boost.
Eu também.
Jura?
Juro.
Ah!
Eu gostei muito. Creators Boost.
Nossa!
Vocês entenderam, é um curso que a UPix, que é a empresa da Bia Granja, agora a Bia tá num sabático, mas a UPix continua. É um curso para criadores de conteúdo, para aprenderem a criar conteúdo nas plataformas.
E o que eu acho legal é que os alunos, você não precisa ter muitos seguidores para participar do curso. Você só precisa fazer um conteúdo legal, no qual você acredita, colocar sua paixão ali, que elas levam muito isso em consideração, isso é muito legal. E lá eu vi como era importante, eu tinha um modelo de negócio que era 100% voltado para publicidade. E aí, depois, com o Creators Boost, eu vi como isso era um pouco preocupante, porque publicidade também é algo instável, é algo incerto. Então, fui aprendendo a ir para outras redes que, por exemplo, geravam renda, como o YouTube, que a gente tem renda a partir de visualizações, ir para o Telegram, que nem tem esses links comissionáveis. Então, ter essas fontes alternativas foi me dando mais segurança. Mas em questão de planejamento de carreira, ainda é uma grande incerteza. Então, eu sempre tive a carreira acadêmica como um plano B. Se tudo der errado, eu tenho o meu mestrado, eu quero fazer um doutorado ainda, gosto muito de ser pesquisador, gosto muito de partir para esse lado também, tem algo que me traz um pouco de segurança. Tem os meus livros que eu gosto de escrever, que também é outro lugar que dá para ter um pontinho ali de segurança, um outro lugar para gerar uma renda, gerar um trabalho. Mas a minha grande paixão hoje é criar conteúdo e eu quero continuar fazendo isso pro resto da minha vida, se for possível.
Que assim seja.
Amém.
Com certeza. Você acha que dá para ficar offline algum dia da semana?
Dá, e eu acho que precisa.
Você fica?
Muito. Eu posto todos os dias.
Tá.
Mas eu não gosto de produzir todos os dias e eu não gosto... É isso, a gente falou muito sobre vida pessoal também, sobre expor meu namoro, mas eu escolho muito bem as coisas que eu vou expor, então exponho muito pouco minha família, exponho muito pouco coisas muito pessoais, e eu sempre tenho um dia em que eu não posto stories, não posto coisa muito pessoal assim no feed, porque senão é meio invasivo demais o jeito como a gente abre a nossa vida completamente na internet. E, de novo, falando sobre saúde mental, é algo que mexe muito com a gente. Comparação, acho que é a pior coisa que existe. Nos últimos anos, eu tive muito problema com burnout, com saúde mental, por conta de comparação, por ficar muito tempo acompanhando todos os criadores ali literários para ver o que eles estavam fazendo e pensar que eu não estava fazendo essas coisas, eu estava descansando. Então, com o tempo, eu fui vendo que dá para descansar e que é muito necessário, porque depois eu volto mais criativo, mais produtivo. Então, eu sempre tiro um dia pelo menos na semana, para ficar mais off, mais low profilezinho ali.
Você consegue ficar longe do celular?
É muito difícil, muito difícil. Mas é o dia que eu pego... Eu tenho meu gênero favorito de literatura, que é o Cozy Mystery.
Que é o tema do seu livro.
Que é o tema do meu livro. Uhum. E aí é o dia que eu pego esse livro pra ler. E é o dia que eu sei que eu vou ficar completamente imerso ali na leitura. Então, eu não tive a experiência ainda de ficar, sei lá, uma semana fora da internet. Eu ainda não passei por isso desde que eu comecei a trabalhar com isso. Tenho muita vontade, ao mesmo tempo que eu tenho um pouco de receio ainda.
Claro.
Mas eu acho que esses pequenos momentos offline são muito necessários, porque a internet, é isso, mexe muito com a gente, mexe muito com a nossa saúde mental mesmo.
E eu acho que a questão dos números é muito problemática.
Total.
Por exemplo, eu acho que uma grande sacada do Instagram, o Instagram vendendo várias bolas fora, mas assim, uma grande sacada foi tirar o número de curtidas.
Genial.
Uhum. Foi genial, porque Sim. As pessoas, primeiro, comercializavam aquilo, que é uma coisa que você não entende, e daí gera uma ansiedade muito grande, porque você precisa ver sempre as visualizações dos stories, você precisa... Eu tô vivendo isso agora com um livro, por exemplo, eu posto o link do livro, aí eu vejo quantas pessoas clicaram, Sim. E eu não gosto desse sentimento. Eu passo dias sem ver a audiência do podcast, e olha que assim, eu tenho mais seguidor no Spotify do que eu tenho no Instagram, do que eu tenho em todos os lugares. E eu não gosto de entrar pra olhar. Porque isso, eu tenho medo que direcione minhas escolhas de convidado.
Total.
Isso é ruim pra mim, entendeu?
Total. Eu tive muito esse momento também, antes de eu chegar nessa categorização do conteúdo, de perceber que conteúdos diferentes me traziam coisas diferentes, eu ia 100% naquilo que ia me trazer mais visualizações. Então, a trend que estava todo mundo fazendo, o livro que estava todo mundo falando. E era isso, chegou uma época que eu estava vendo que eu não estava tão feliz criando conteúdo, porque é isso, chegou uma hora que eu vi que eu não estava tão feliz com o conteúdo que eu estava criando, porque eu estava mais preocupado em fazer aquilo que as pessoas queriam fazer, aquilo que eu estava vendo que estava trazendo números, do que aquilo que eu queria fazer. E vejo que é o contrário, assim, quando a gente faz com mais paixão, quando a gente faz aquilo que a gente genuinamente quer fazer, o retorno geralmente é mais legal, porque isso passa pro conteúdo. Então, eu não consigo, não vou falar que eu sou 100% desligado de métricas, porque eu vendo isso também, né, a gente vende esse alcance pra publicidade, mas acho que aos pouquinhos eu tô aprendendo a lidar melhor com isso. Mas é deixar qualquer um louco, com certeza.
Você já fez um conteúdo achando que ia arrasar e foi um tremendo flop?
Nossa, toda semana. Toda semana.
E como é?
Agora é isso. Tipo, agora eu já tô acostumado. Eu já sei. O TikTok, por exemplo, é uma rede muito imprevisível em questão de alcance. Seu vídeo pode ter 1 milhão de visualizações e pode ter 0, porque é mais sobre interesses em comum, é mais sobre quantas pessoas estão interessadas naquele conteúdo do que quantas pessoas te seguem. Então, o algoritmo ali é meio diferente. O Instagram, a gente já tem uma segurança melhor de que vai ser entregue para o número ali de pessoas. Mas tem alguns que eu tenho muita pena, assim, que não vão bem. Geralmente, quando eu coloco muito carinho, ou são vídeos que eu falo sobre algo que eu gosto muito. Mas hoje é isso. Eu sei que amanhã eu já vou postar outro vídeo e pode ser que ele vá super bem. Então, acho que... Eu lido, assim como a Taylor Swift lida com a carreira dela, que é... Ela viu que ela ia lidar melhor com as críticas negativas se ela produzisse o máximo que ela conseguisse e realmente focasse no trabalho e fizesse aquilo que ela queria fazer, mais do que ficar procurando o que ia agradar as pessoas. Então, hoje eu penso muito assim também. Amanhã eu já vou postar outro vídeo, depois eu vou postar outro. De todos esses vídeos que eu vou postar numa semana, algum vai bem. Então, isso tira um pouco o peso de um vídeo só. Eu não coloco todas as minhas esperanças num vídeo só, num conteúdo só. Porque eu sei que é isso, eu não controlo entrega, eu não controlo engajamento. Então, hoje eu lido melhor, mas ainda assim é meio triste quando eu faço um vídeo com muito carinho, principalmente quando é receita, que eu passo muito tempo. Então, rola um sentimentozinho... Mas eu sei que é só mais um conteúdo, depois vão vir outros.
Você se sente incompreendido?
Nossa, muito!
Eu imagino.
É tipo, gente, esse conteúdo tá lindo! Por que vocês não estão assistindo?
Eu entendo! Ah, eu entendo! Sim. É assim, meu, vocês não entenderam nada do que eu tô querendo dizer.
Sim. Total. Mas eu também acho legal aprender com isso. Então, teve um dia, assim, que eu peguei todos os meus conteúdos que floparam no TikTok naquele mês e vi o que, que eles tinham em comum. E aí eu vi que tinha, tipo... Questão...
Amostragem, pesquisa. Amostragem,
sim. E geralmente é ritmo. Geralmente é ritmo de vídeo. Ah. E aí eu vi, por exemplo, esses 5 segundos do começo, dava pra ter cortado. Ou, sei lá, essa parte aqui tá meio arrastada. Então, é legal aprender também com as coisas que dão errado, que elas acho que ensinam mais do que as coisas que dão certo. Talvez.
O que, que é sucesso pra você?
Hoje, acho que é liberdade. Eu antes associava muito a dinheiro... Mas hoje eu acho que é mais sobre isso pra mim. Dentro do meu contexto de criação de conteúdo, eu vejo que eu tenho sucesso. E o sucesso que eu quero ter daqui pra frente é de liberdade criativa. Então, é de poder fazer, é poder, primeiro, ter uma base de seguidores, ter uma comunidade que vai me acompanhar nos projetos que eu quero fazer. Então, meu sonho é ter uma série super bem produzida de receitas literárias, fazendo um estúdio legal, sei lá, vender para algum lugar e poder fazer algo muito legal e maior, porque eu tenho um carinho muito grande por essa série.
Você segue a Raíssa Costa?
Eu sou alucinado.
Gente, eu já convidei ela tantas vezes pra vir aqui, mas ela mora em Nova York. Eu convidei quando era áudio apenas.
Ai, sim.
Só que daí ela falou, ah, acabei de ter bebê, tô em outra vibe. Eu super entendi.
Eu penso nela toda vez que eu gravo. Eu penso como ela faria esse take dessa farinha caindo no pote.
Sim.
100%.
Gente, é uma criadora de conteúdo surreal. Tudo que ela faz é lindo. Ela tem um livro chamado Confeitaria Escalafobética.
Ah, que é um sonho.
Que é um sonho. O livro é inteiro, muito bem feito. Então, fica a dica. Vou deixar o link no descritivo.
Total. É uma das minhas maiores inspirações, assim. E aí, é isso. Eu quero poder fazer um projeto que nem o dela, que pega uma Kombi e vai, sei lá, pra onde fazer receita. E, pra mim, o sucesso vem disso. Vem de ter uma comunidade que vai me acompanhar nesses projetos, ter marcas que acreditam em mim, que vão apoiar esses projetos, ter condição financeira também de investir nos meus próprios projetos, poder recusar publicidades que eu não quero fazer. Para mim, o sucesso é cada vez mais poder não fazer o que eu não quero fazer, cada vez mais poder fazer aquilo que eu realmente quero fazer e que eu acredito muito, e realizar os meus sonhos de conteúdo, meus sonhos de produção. Então, acho que isso é sucesso para mim.
A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado, que é o seguinte: toda estrada tem um erro, só que às vezes esse erro é uma bênção. É melhor do que um MBA, te ensina muito. Que erro que aconteceu na sua carreira que hoje você fala, ainda bem que aconteceu?
Uau!
A Virgínia, que a astróloga, falou pra mim, o melhor álbum da Taylor veio depois do cancelamento da Kim. Então, assim, tem erros que são bons, entendeu?
É isso, total. Eu acho que o maior erro foi esse que eu falei. Foi ficar muito preocupado em atingir um público novo e muito menos preocupado. Isso foi uma fase, durou um tempinho assim. E eu vi os meus números caindo. Eu vi a entrega do meu vídeo abaixando quando eu tava fazendo esses conteúdos que era 100% querendo crescer, querendo falar sobre todos os assuntos que estavam no hype e não tomando cuidado com as pessoas que já me acompanhavam. Então eu acho que o meu maior erro foi não ter tido esse carinho com as pessoas, esse carinho com a minha comunidade. Eu demorei muito tempo para me tocar que eu precisava dar uma atenção maior, que eu precisava responder mais comentários, que eu precisava realmente estar presente ali para eles. Ai, não, tem um outro erro que eu lembrei agora que é muito melhor.
É.
Que é, meu maior erro foi demorar muito para terceirizar o comercial. Foi isso. Chegou uma hora que eu não tinha mais vida. E aí, que nem eu falei, tipo, eu levo muito tempo pra gravar. Eu sou muito cuidadoso com os vídeos. E regravando o vídeo e fazendo mil vezes o mesmo take. E, do outro lado, muito tempo respondendo e-mail e dando conta de tudo isso. No começo, só tinha eu de criador de conteúdo literário no TikTok. Então, todas as editoras vinham pra mim, assim, era bem, bem complicado. E chegou uma hora que eu não tava dando mais conta. Eu não saía mais de casa, eu não via os meus amigos, eu não fazia nada que não fosse trabalhar. Eu sou um pouquinho controlador, acho que deu pra perceber. Deu pra anotar um pouquinho. Mas eu tinha muito receio de terceirizar comercial, terceirizar atendimento, de ter outra pessoa trabalhando comigo. Mas hoje eu trouxe minha mãe pra trabalhar comigo. Foi a melhor coisa que eu poderia ter feito na minha
vida.
Vocês
brigam?
Não. É muito de boa.
Graças a Deus.
É bem tranquilo. Porque é isso, é mãe e filho. Então a gente já tá acostumado a falar as coisas um pro outro. É uma conversa muito franca, assim. Então, depois que ela começou a trabalhar comigo, eu voltei a viver. Foi muito doido. E eu não tinha me dado conta do quanto aquilo estava me consumindo. Então hoje eu posso ficar 100% com a parte criativa. Hoje eu posso fazer os vídeos do jeito que eu quero, porque eu tenho tempo para isso.
Uhum.
Então é sempre o conselho que eu dou para os criadores. Terceirizar o comercial e atendimento vai te trazer negociações mais justas. Vai proteger a sua imagem. Vai te dar mais tempo. Então foi algo que eu tive muito receio. Perdi coisas na vida, perdi vivências, assim, por conta disso, mas foi uma lição que veio pro bem. E hoje eu produzo do jeito mais saudável possível, e hoje eu trabalho de um jeito muito saudável. Isso pra mim é a maior vitória.
Lembrando que trabalhar 10 horas por dia não é o ideal. Então, não, é porque
recorte,
eu tenho que ter,
sim,
esse recorte,
sim,
porque é a minha obrigação aqui.
Claro.
Então, assim, sempre que a pessoa traz que ela é workaholic, e você é um pouco workaholic, então, assim, a gente tem que trazer que é um recorte que, assim, é uma escolha de vida, porém, sempre que você puder, a gente falou muito de saúde mental aqui, sempre que você puder priorizar a sua saúde mental, não é uma escolha errada, né?
Total, com certeza.
Na sua mala de viagem, um livro, um filme, um documentário ou um TED Talk que mudaram sua vida, não precisa ser sobre carreira.
Ah, é demais. Um livro, um filme...
E um documentário ou um TED Talk.
Tá. Um livro, eu vou colocar, Foi Assim Que Tudo Explodiu. É meu livro favorito da vida. É sobre um menino muçulmano e gay. E ele tem medo que a família dele... Rola uma chantagem ali, ele tem medo que a família dele descubra que ele é gay. E ele foge pra Itália, que é como eu queria lidar com os meus problemas, né? Ah, fugir pra Itália. É, e lá na Itália, ele descobre quem ele é, fora de todas as amarras da sociedade que ele tinha, todas as amarras da família dele. E é ele descobrindo a Itália e conhecendo quem ele realmente é. É o livro mais incrível que eu já li na minha vida, é engraçadíssimo. E é um livro que eu quero reler pra sempre, então eu sempre levo ele comigo pra todo lugar. É, um filme, acho que isso vai ser meio inusitado. Já assistiu Pearl?
Não.
É um filme de terror.
Tá.
Mas é o filme que eu penso que se eu fosse... Eu tenho muita vontade de fazer um filme. Esse é outro dos sonhos que eu quero que a liberdade me traga algum dia. É o filme que eu faria. Tipo, eu sinto que tem 100% de mim naquele filme. É sobre uma menina que sonha em ser uma estrela de cinema nos anos 20, eu acho. Bem no começo do cinema, quando estavam surgindo as primeiras estrelas ali. E ela sonha com aquilo, só que ela não mede esforços pra conseguir aquilo que ela quer, inclusive matar pessoas. Então é bem tranquilinho, bem suave, nem tem muito sangue.
Bem tranquilinho.
Mas ele é todo feito, a fotografia é linda e é isso. Da mesma forma que eu falo dos meus vídeos, é um filme que eu vejo que é feito com muito cuidado o filme inteiro. E ele é todo muito bonito de se assistir, mesmo que seja um filme de terror. Então, é um filme no qual eu me inspiro muito. E de documentário, eu sou obcecado por documentários. Eu assisto muito documentário. E tem uma série documental que é uma série que me traz muita inspiração. E toda vez que eu tô meio sem ideia, sem saber o que fazer, eu reassisto essa série porque tem poucos episódios. Que é Toys That Made Us. É brinquedos que marcaram época. Ah, acho tá. Que é isso.
Tá.
Cada episódio é um mini documentáriozinho sobre como os brinquedos foram criados, como eles foram feitos. Então tem a Polly, tem os brinquedos de Star Wars.
Que legal!
Tem, a Polly não, desculpa, tem a Barbie.
Tá.
A Barbie, como os Star Wars. Agora esqueci todos, agora não vou lembrar
não
de nenhum.
Não tem problema.
Mas é tão incrível ver quanta coisa acontece por trás, quanta história tem por trás de um produto que parece meio simples quando a gente vê. E quanto cuidado tem, quantos detalhes tem o episódio de My Little Pony? É genial, é. Tipo, é só um pônei de brinquedo e tem muita coisa por trás, tem muito estudo, muito teste por trás. E todos os documentários que falam sobre processo criativo, pra mim, são incríveis. Esse é o mais legal que eu já assisti.
Você já assistiu o Abstract?
Já, eu assisti um que é sobre cores, sobre um cara que trabalha com cores.
Nossa, eu assisti um que... Eu assisti vários, na verdade. Tem o do cara da Nike, do tênis, tem o que faz o palco do Kanye West, e eu fiquei assim, você vai vendo a história da pessoa e o quanto a liberdade criativa domina a vida de alguém, é um dom.
Total.
E é um dom, é uma coisa que assim, você pode se aperfeiçoar, você pode estudar, mas tem coisas que são da alma da pessoa, quando você se desprende do ego, é aí que as coisas fluem, né?
Com certeza.
Nossa. Eu amei o nosso papo.
Ah, foi demais.
A gente chega ao fim da nossa carona, mas assim, eu queria muito conhecer a sua história um pouco mais, porque você tem os livros desde a infância na sua vida, e eu acho que nada é à toa.
Com certeza.
Eu acho que você não trabalha com o que você trabalha à toa, assim, eu acho que sua história já estava escrita, eu acredito muito nisso, eu acredito muito que a gente vem com alguma mensagem para passar. E eu queria te agradecer a disponibilidade de compartilhar com a gente um universo que é quase novo para mim. Então, muito obrigada.
Eu que agradeço, foi um prazer. Vamos falar para quem veio pro podcast por conta dos meus conteúdos, da minha comunidade. Fala do seu livro!
Gente, eu não ia fazer esse jabá. Eu não ia fazer esse jabá, mas é o meu livro. É o meu filho, que acabou de sair do forno. Então, assim, essa é... Vocês estão assistindo na primeira semana de entrega do livro.
Chique!
E a história da Mabel é assim... Pra quem não sabe, assim, da minha história, eu fiz bariátrica. Eu tive uma briga interna com a minha imagem durante muito tempo. E eu quis criar uma protagonista que abraçasse quem ela era.
Uhum.
Então eu me coloquei ali num lugar de muito assim, ela ama o corpo dela, ela é uma mulher de 90 quilos, muito bem resolvida, e ela tá em busca de se encontrar na carreira, porque o meu tema aqui é carreira. Então eu queria passar os meus ensinamentos, muito sem ser um livro de negócios, um livro de vá lá e faça sucesso. Eu queria passar de uma maneira envolvente para as pessoas. Então, assim, a Mabel, eu falo que ela é a melhor amiga que eu queria ter.
Que demais.
Porque ela se ama, ela se garante, mas ao mesmo tempo, ela vive um caos amoroso, ela sai com vários boys, ela não sabe priorizar ao certo, assim, as questões dela, mas ela vai se descobrindo na carreira. Então, ela vai construindo o amor próprio dela, sabe? À medida que você vai lendo o livro. E ela é apaixonada por doces. Então tem o cupcake da Mabel que eu te entreguei no começo.
A gente tem muito em comum.
E a Mabel, assim, você vai vendo que ela, no começo do livro, ela não sabe o valor dela. E no final do livro ela já tá falando, não, esse é meu corpo, essa sou quem eu sou. Então é muito, assim, teve um significado muito profundo na minha vida. Eu espero que você goste.
Que legal, com certeza. E é legal porque a ficção, eu acho que faz a gente criar um laço com os personagens e, consequentemente, pegar essas mensagens sobre carreira, tudo isso que você tá querendo passar, de um jeito muito especial, muito afetivo. Então, amei essa escolha, eu tô animado pra ler.
Ai, obrigada. Se você gostou do episódio de hoje, tem um episódio com a minha amiga Thalita Rebouças, que é só em áudio, e também com a Carla Madeira, que é só em áudio. Ah, e com a Kim Farrell do TikTok. Eu acho que esses três têm muito a ver com os temas que a gente conversou hoje. O De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia e edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. Todas as dicas que a gente abordou aqui estão no descritivo na plataforma que você nos escuta. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje. A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Um beijo grande.
Yeah. Obrigada!